e que alternativas a gente pode buscar. Mas, novamente, o que a gente tem visto e o que os dados têm mostrado é que foi uma política pública ineficiente e que, de maneira bastante prudente, foi revogada agora pelo governo.
O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, visitou os moradores atingidos pela explosão causada após uma obra da Sabesp atingir uma tubulação de gás da Cungás, no Jaguaré, zona oeste da capital paulista. Quem acompanhou essa visita foi o repórter Bernardo Silva, que traz agora os detalhes para a gente no Amanhã TMC.
O governador Tarcísio de Freitas visitou o local da explosão e conversou com as famílias. Em coletiva de imprensa, ele explicou como o Estado pretende indenizar essas pessoas com três possibilidades de pagamentos. Acompanhe.
Se as famílias se agradarem desses apartamentos, a gente passa esses apartamentos para a família e nós vamos entregar esses apartamentos montados. Quem vai indenizar esses apartamentos que são da CDHU, que já foram feitos pela CDHU? As concessionárias. Então, Comgás e Sabesp é que vão arcar com essa despesa. E eles também vão arcar com a despesa de montagem desses apartamentos. Então, se a família disser, puxa, isso aqui me agrada, eu topo mudar de lugar, ok. Se a família chegar e disser, não gostei de nada disso, mas topo mudar, a gente tem a opção da carta de crédito para fazer uma compra com a família. A gente pode adquirir o imóvel para essa família que está perdendo o imóvel aqui. Se a família disser, não, eu morei a vida toda aqui, tenho um vínculo afetivo, a minha família construiu isso aqui com muito esforço e eu quero continuar morando onde eu sempre morei. A gente também vai ter essa opção. Neste caso, a gente vai ter essa família num aluguel, a gente vai acomodar essa família ou mesmo nesses apartamentos que a gente está disponibilizando agora.
Quando questionado sobre a responsabilização, Tarcísio não trouxe culpados, mas disse que o Estado está aguardando pelos resultados da perícia e as investigações para então decidir como deve penalizar a empresa responsável pela obra.
É por isso que a mão pesada do Estado vai se fazer presente. A ação do Estado vai se fazer presente. E não é pelo fato de nós sermos maiores acionistas, etc., que a gente vai ter um conflito de agência ou a gente não vai fazer valer a regulação. A mão pesada vai atuar. A punição também vai acontecer pesadamente quando a Sabesp deixar de cumprir qualquer que seja o indicador.
Ainda no local, a nossa equipe conversou com um familiar do Francisco, que foi vítima da explosão e segue internado em estado grave na UTI. Vamos ver.
Ele está na UTI, respira pelo aparelho e só rezar para Deus, né? Que até agora recebeu umas bolsas de sangue. Quando nosso primo foi lá visitar ele, não reagiu nada ainda.
Algumas casas já foram liberadas e pessoas retornaram para suas residências. Outras que tiveram os locais proibidos devem receber apoio da Defesa Civil para realizar a mudança.
O crime organizado pode faturar mais de 2 bilhões de reais até o fim deste ano com contrabando de medicamentos e canetas emagrecedoras na fronteira entre Brasil e Paraguai. Isso é o que revela um estudo, um levantamento do Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social de Fronteiras. Nós acompanhamos agora os detalhes na reportagem do Leonardo Gomes.
Um estudo elaborado pela entidade aponta que os medicamentos emagrecedores estão entre os itens mais lucrativos para os contrabandistas, com margens que podem chegar a 415%. Em paralelo a isso, a gente tem um corredor de contrabando que se formou pelas principais rodovias do Paraná e Mato Grosso do Sul, que fazem fronteira com o Paraguai. Isso porque de entre 90% a 95% desses medicamentos e ampolas conseguem sim entrar no Brasil, mesmo com as ações das autoridades. Na avaliação do pesquisador e diretor do IDESF, Luciano Barros, as organizações criminosas passaram a investir nos emagrecedores por conta do alto valor agregado e também pela alta demanda de brasileiros.
O critério é puramente econômico. Os produtos com alta demanda e que têm carga tributária elevada são os principais atrativos para as facções criminosas. Além disso, para esses grupos criminosos, o contrabando gera altíssima lucratividade. E penas muito brandas quando comparadas ao tráfico de drogas, ao tráfico de armas. O risco jurídico é menor, mas o retorno financeiro é equivalente ou maior do que o do tráfico.
A importação de emagrecedores do Paraguai é restrita pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Produtos como esses podem ser comprados em farmácias apenas mediante receita. Ao adquirir medicamentos com origem desconhecida, o paciente coloca a própria vida em risco, já que ampolas e canetas emagrecedoras exigem refrigeração e manipulação rígida. O estudo do IDESF fez ainda um panorama geral do contrabando entre Paraguai e Brasil. A estimativa é que a entrada ilegal de diversos produtos movimente cerca de 60 bilhões de reais por ano. O volume movimentado pelo crime organizado chega a superar a própria balança comercial oficial entre Brasil e Paraguai e equivale a cerca de um quarto do PIB, do Produto Interno Bruto do Paraguai. Conforme a pesquisa, o cigarro continua sendo o principal produto do contrabando entre os dois países, respondendo por quase 39% das apreensões feitas pela Receita Federal.
Motoristas que mantiveram um bom histórico no trânsito poderão renovar a carteira de habilitação de forma mais rápida e digital. O Senado aprovou a proposta que muda regras da CNH e estabelece novos critérios para o processo de renovação. A repórter Rafaela Soares tem os detalhes para a gente.
O Senado aprovou uma medida provisória que cria a chamada renovação automática da CNH para bons condutores. A proposta vale para motoristas que não cometeram infrações com pontuação nos últimos 12 meses. Pelo texto, esse processo pode ser feito de forma automática e digital, mas os exames de aptidão física e mental continuam obrigatórios. A medida não vale para motoristas com 70 anos ou mais, já condutores a partir dos 50 anos podem utilizar a renovação automática apenas uma vez. O texto também prevê mudanças no Código de Trânsito Brasileiro com a possibilidade de emissão física ou digital da CNH. Outra novidade é a criação de um valor único nacional para exames médicos e psicológicos com reajuste anual pelo IPCA. Segundo o relator da proposta, o senador Renan Filho, a medida busca reduzir burocracia e também os custos para os condutores.
Aquele sujeito que não comete infração, não sofre acidente, não avança sinal, não leva multa por excesso de velocidade, não cria problema para o trânsito, ele vai ter a sua renovação automática, só vai precisar fazer o exame.
O texto agora segue para a sanção presidencial.
Uma hora e um minuto pelo horário de Brasília.
Transamérica agora é TMC. Quem escuta, sabe. Transamérica, TMC. Amanhã TMC, tendência, momento, caminho. A notícia de ontem já é amanhã. Quem escuta, sabe.
Muito bom dia para você que acompanha a programação da TMC. Nós estamos ao vivo para todo o Brasil com o Amanhã TMC, atualizando aqui nesta madrugada de quinta-feira, dia 14 de maio, os principais destaques do noticiário do Brasil e do mundo, para que você não perca nenhum detalhe com a leveza que o dia pede. Se você está em São Paulo e Brasília, sintoniza a TMC em 100.1 FM. Em Curitiba, 100.3. No Rio de Janeiro, 101.3. Em Recife, 92.7. E em Belo Horizonte e na Grande BH, 88.7. Fique com a gente porque o Brasil inteiro já está conectado na rede TMC. Transamérica agora é TMC. Quem escuta, sabe. Uma hora e dois minutos, é hora do nosso giro de notícias aqui no Amanhã TMC.
Pra te atualizar, vem, se importa pra você.
a gente começa com um assunto que dominou o noticiário nesta quarta-feira. O senador Flávio Bolsonaro falou sobre as denúncias envolvendo dinheiro para financiar o filme Dark Horse, uma cinebiografia do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em nota, Flávio negou qualquer irregularidade e defendeu a criação de uma CPI para investigar o Banco Master. O senador disse: "Mais do que nunca, é fundamental a instalação da CPI do Banco Master. É preciso separar os inocentes dos bandidos." A declaração foi feita depois que o Intercept Brasil divulgou áudios e mensagens em que Flávio negocia 134 milhões de reais com o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, para financiar o filme. Segundo a reportagem, o dinheiro teria sido enviado para um fundo no Texas, ligado a aliados de Eduardo Bolsonaro. Na nota, Flávio disse que o projeto era privado e não usou dinheiro público. Ele escreveu: "O que aconteceu foi um filho buscando patrocínio privado para um filme privado sobre a história do próprio pai. Zero de dinheiro público, zero de Lei Rouanet." O senador também afirmou que conheceu Daniel Vorcaro apenas em dezembro de 2024, quando, segundo ele, ainda não existiam suspeitas públicas contra o banqueiro. Flávio disse ainda que voltou a procurar Vorcaro apenas depois de atrasos nos pagamentos prometidos para o filme. O senador Carlos Viana apresentou nesta quarta-feira um pedido para criar uma CPMI no Congresso Nacional para investigar o Banco Master. Segundo o parlamentar, a comissão deve investigar possíveis casos de corrupção, lavagem de dinheiro, movimentações financeiras suspeitas e ligações políticas envolvendo o banco. O pedido foi feito após novas etapas da Operação Compliance Zero da Polícia Federal, que resultaram em prisões, bloqueio de bilhões de reais e ampliação das investigações sobre o Banco Master e pessoas ligadas à instituição financeira. De acordo com Carlos Viana, os novos desdobramentos do caso mostram que o Congresso precisa agir rapidamente para acompanhar as investigações. O vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou nesta quarta-feira que o Brasil vai tentar reverter a decisão da União Europeia de barrar a entrada de carne brasileira no mercado europeu. A declaração foi feita durante um congresso de produtores de milho e sorgo em Brasília. Segundo Alckmin, o Brasil já tem regras que proíbem o uso de substâncias questionadas pelos europeus. Citando o ministro André de Paula, o vice-presidente afirmou que o país é referência mundial em controle sanitário, tanto na produção animal quanto vegetal. O bloqueio foi anunciado pela União Europeia na terça-feira e pegou o governo brasileiro de surpresa. Os europeus alegam que o Brasil não comprovou de forma adequada o monitoramento de antimicrobianos usados na criação de animais. O governo brasileiro discorda da avaliação e afirma que segue normas sanitárias reconhecidas internacionalmente. Segundo Brasília, a legislação brasileira já proíbe o uso das substâncias citadas pela União Europeia. As restrições começam a valer em 3 de setembro. Até lá, o Brasil terá 30 dias para apresentar informações técnicas e tentar reverter a decisão por meio de negociações diplomáticas. O dólar disparou mais de 2% nesta quarta-feira, depois que o Intercept Brasil divulgou documentos sobre negociações entre o senador Flávio Bolsonaro e o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. No fim do dia, a moeda americana fechou em alta de 2,31%, cotada a R$ 5,09. Durante o pregão, chegou a bater R$ 5,13. A Bolsa de Valores brasileira também caiu. O principal índice da Bolsa fechou com recuo de 1,80% aos 177.098 pontos. Segundo a reportagem, os documentos mostram o envolvimento direto de Flávio Bolsonaro no financiamento de um filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Além da crise política no Brasil, dados da economia dos Estados Unidos também aumentaram a pressão sobre o dólar. O índice de preços ao produtor americano subiu 1,4% em abril, acima da expectativa do mercado, que era de 0,5%. Já a inflação ao consumidor, medida pelo CPI, avançou para 3,8%, o maior nível em 3 anos. O governo federal anunciou nesta quarta-feira uma medida provisória para reduzir o preço da gasolina no país. O programa vai destinar 272 milhões de reais por mês para ajudar a bancar um desconto no combustível. A previsão inicial é de uma redução de 10 centavos no preço do litro da gasolina para o consumidor. O anúncio foi feito pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Segundo o ministro, esse desconto pode aumentar nos próximos meses, dependendo do orçamento do governo. Alexandre Silveira afirmou que o benefício pode chegar a até 89 centavos por litro. De acordo com o governo, a medida faz parte de uma estratégia para tentar segurar a alta dos combustíveis. O dinheiro para bancar o subsídio sairá do orçamento da União. O valor será pago diretamente às empresas produtoras e importadoras de gasolina, com repasse feito pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP. Agora as notícias do futebol, com destaque dos jogos de volta pela quinta fase da Copa do Brasil, fase que define os classificados para as oitavas de final da competição. Tivemos 7 jogos nesta quarta-feira à noite. O Juventude eliminou o São Paulo por 3-1, com gol nos acréscimos no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Como no primeiro jogo o São Paulo havia vencido pelo placar mínimo de 1-0 no Morumbis, o tricolor viu o adversário virar o placar agregado nos acréscimos. Com a eliminação da Copa do Brasil, Roger Machado foi demitido e não é mais técnico do São Paulo. O Vasco cedeu o empate ao Paysandu após abrir 2-0 de vantagem, mas se classificou para as oitavas de final da Copa do Brasil. Como os cariocas venceram o jogo de ida por 2-0, o placar agregado ficou em 4-2 para o Vasco. Depois de um 0-0 na Vila Belmiro, o Santos foi até o Paraná e venceu o Coritiba por 2-0 no Couto Pereira, com gols de Gabriel Bontempo e Adonis Frias. Com esse resultado, o Peixe avançou para as oitavas de final da Copa do Brasil. E o Mirassol venceu o RB Bragantino por 2-1 no Maião, no interior de São Paulo, avançando também para as oitavas de final da Copa do Brasil. O Palmeiras jogou no Estádio do Café em Londrina contra o Jacuipense e garantiu a classificação sem sofrimento. Placar do jogo 4-1 para o Verdão. No primeiro jogo, o Palmeiras já tinha vencido por 3-0. Assim, o placar agregado ficou em 7-1 para o Palmeiras. O Remo venceu o Bahia no Mangueirão em Belém por 2-1 e carimbou a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. No primeiro jogo, o Remo havia vencido o Bahia por 3-1. No placar agregado, 5-2 para o Remo. O Ceará venceu o Atlético Mineiro por 2-1 no jogo de volta no Castelão. No primeiro jogo, o Galo havia vencido pelo mesmo placar de 2-1. E aí, no agregado, ficou tudo igual, 3-3. A disputa foi para os pênaltis e o Atlético Mineiro foi mais eficiente, vencendo por 4-2. O Galo está nas oitavas de final da Copa do Brasil. Vamos agora à previsão do tempo para esta quinta-feira, dia 14 de maio. Em Curitiba, a quinta começa com sol e aquele friozinho clássico da capital paranaense. As nuvens aumentam ao longo da tarde, mas a chuva tira folga. Na capital paranaense, as temperaturas variam entre mínima de 6 graus, mínima de 6, gente, e máxima que não deve passar de 22 graus. Em São Paulo, o dia promete sol entre algumas nuvens e tempo firme. À noite, o céu fica mais carregado, mas não há previsão de chuva para a capital paulista. As temperaturas variam entre mínima de 13 e máxima de 26 graus. No Rio de Janeiro, o calor continua marcando presença. O sol aparece, as nuvens aumentam e pode haver pancadas de chuva durante a tarde. À noite, o tempo fica mais fechado, mas sem previsão de chuva. Na capital fluminense, as temperaturas variam entre mínima de 17 e máxima de 30 graus. Em Belo Horizonte, o sol aparece entre nuvens e pode chover de forma rápida ao longo do dia. Mas calma, hein, gente? Porque à noite, o tempo fica firme de novo. Na capital mineira, as temperaturas variam entre mínima de 16 e máxima de 26 graus. Em Brasília, teremos uma quinta-feira de tempo firme e céu com algumas nuvens, mas nada de chuva e clima agradável na capital federal. As temperaturas variam entre mínima de 13 e máxima de 29 graus. E para fechar, Recife terá sol entre nuvens e aquelas pancadas rápidas de chuva que chegam sem avisar, tanto durante o dia quanto à noite. Nesta quinta-feira, as temperaturas na capital pernambucana variam entre mínima de 24 e máxima de 29 graus.
Pra te atualizar, tem,
sim. 1:16 e chegou o momento de a gente acompanhar o programa A Cidade é Sua, que hoje fala sobre Brasília. Vamos conferir.
A Cidade é Sua. Quem escuta, sabe.
Bom, estamos de volta com o programa A Cidade é Sua, aqui na sua Transamérica TMC. Hoje, conversando com José Guilherme Brenner, que é o presidente da Copa DF.
A Cidade é Sua. Quem escuta, sabe.
Olá, está começando mais um A Cidade é Sua, o programa que valoriza as histórias, as pessoas e as iniciativas que ajudam a construir o Distrito Federal. Hoje, nosso convidado é uma liderança importante do agronegócio do DF e do Brasil. Ele preside a Cooperativa Agropecuária da região do Distrito Federal, a Copa DF, e que completa mais de 4 décadas de história e também está à frente de uma das maiores feiras tecnológicas do agronegócio nacional, a AgroBrasília. Vamos conversar sobre cooperativismo, inovação, agricultura no Cerrado, desenvolvimento regional e, claro, sobre os desafios e o futuro do agronegócio no nosso Distrito Federal. Seja muito bem-vindo, presidente da Copa e da AgroBrasília, José Guilherme Brenner. Prazer recebê-lo aqui no A Cidade é Sua.
Tá ok, um prazer meu receber, estar aqui para falar com vocês e contar um pouco dessa história da agricultura, do agro aqui no DF. É um canto um pouco esquecido às vezes, né? Uma cidade tão política, tão administrativa, e no entanto a gente tem aqui os melhores índices de produtividade, é uma referência nacional, é centro de uma série de entidades de pesquisa da Embrapa e tem uma importância muito grande no agro, embora a maior parte das pessoas ainda não saiba disso.
A gente vai falar bastante sobre isso, sobre essa influência do Distrito Federal, né, do Cerrado no agronegócio brasileiro. A gente queria conhecer você um pouco, começar por você. Quem é o José Guilherme Brenner, além do cargo que ocupa hoje?
Bom, eu sou, na realidade, eu sou produtor rural, né, em primeiro lugar, né, a pessoa para estar à frente de uma cooperativa agrícola tem que ser produtor, né. Eu comecei a trabalhar exclusivamente com agricultura agricultura em 94, né, e desde lá eu vivo exclusivamente disso, né, acompanhei já vários momentos, né, da crises e euforias. É um ciclo natural aí do nosso negócio, né, e mais ou menos no anos 2005, 2004, por aí eu entrei na cooperativa, né, já acompanhava de perto algumas negociações e gostei do negócio cooperativo, achei interessante, participei de vários conselhos, conselho fiscal, conselho de administração, fui vice-presidente e agora estou como presidente da Copadef, já no segundo mandato, e se encerra no ano que vem, né? Aí eu volto a ser produtor, que na verdade é a grande paixão, né? A gente que trabalha com agricultura, de certa maneira, tem os seus problemas, mas eu considero privilegiado, porque é uma atividade muito interessante, uma atividade que tem muitas habilidades, muitas facetas, você tem que ter como é que eu vou dizer, não tem aquele músico que toca bateria, sopra, guitarra, tem que ser mais ou menos daquele
instrumentista,
né, para ser produtor rural, e isso é uma coisa que me agrada muito.
E como é que surgiu essa ligação do seu curso? Você é do Distrito Federal, onde você nasceu? Pô. Como é que surgiu essa ligação sua com o campo também?
Pois é, a maior parte dos produtores aqui são de famílias que vieram do Sul, né, famílias de produtores, né, e que teve as pessoas às vezes não têm um conhecimento, a gente fala muito da migração do Nordeste para as grandes cidades, mas o Brasil teve uma grande migração do Estado Sul para o Centro-Oeste, né, nos anos 70, anos 80, e que foi um movimento muito importante. A minha família é um movimento um pouco diferente desse. Meu pai, ele tinha uma relação com a agricultura, era uma coisa normal aí no passado, mas ele veio para cá muito cedo, ele veio para cá em 65 como médico, né? Ele veio trabalhar ali na Fundação Hospitalar na época, fez o serviço de radiologia lá, trabalhou no Sara, e tinha esse pé que ele gostava da atividade agrícola, né? A gente comecei a acompanhar num momento muito antigo, nos anos 70, no início dos anos 70, que ainda não existia agricultura, estavam começando a surgir um capim aí, que o pessoal falava muito que era o tal do braquiária, que ainda nem existia braquiária, né? O gado era meio curraleiro, e era um momento muito diferente, e tudo era muito longe, né? Você pegava um carro ali, a estrada de chão, 200 quilômetros, um carro de vaca, era bem diferente, assim. E com o passar do tempo, quer dizer, meu pai foi tendo algum problema mais de saúde, ele comprou uma propriedade aqui perto, no DF, pela facilidade até de ir ver, né? E ele morreu muito cedo. Morreu daí com 60 anos, em 94, e aí foi quando eu já acompanhava de alguma maneira, e era o momento de definir, né? Ou ia continuar ou ia vender. E aí, como eu gostava da atividade, eu assumi, né, essa propriedade e comecei a tocar o negócio aí.
E o que te motivou a assumir essa liderança da cooperativa, a tornar ser essa liderança da cooperativa? Você falou sobre o apreço da cooperativa, começou a entender. O que te levou a assumir esse cargo, esse desafio, né?
Pois é, as coisas às vezes são um pouco inexplicáveis, né? Assim, a gente não tem uma definição, mas na verdade, assim, eu achei que era um desafio, né? Assim, eu falei sobre ser multi-instrumentista como produtor, agora como presidente também são outros instrumentos que a gente tem que aprender a tocar, né? Então eu resolvi me sentir desafiado a enfrentar novas habilidades, né? Inclusive o próprio fato de estar aqui dando uma entrevista, né? Era uma coisa assim, um pouco difícil antigamente, e falar em público, e fazer uma representação, e às vezes entender um pouco mais a questão de uma gestão, de uma organização bem maior, bem mais complexa, né? Então são desafios que foram apresentados, eu resolvi abraçar, né? Principalmente por esse, que nem o senhor falou, esse apreço ao cooperativismo, né? Eu acho que o cooperativismo é uma solução, assim, uma maneira muito interessante de trabalhar, né? Acho que as pessoas conseguem multiplicar realizações através do cooperativismo. O Brasil é um exemplo disso, né? Se você for no Paraná, no Rio Grande do Sul, aqui em Goiás mesmo, a Comigo, você vai ver que o cooperativismo é uma história de sucesso porque ele tem essa capacidade. E isso aí me atraiu muito, né, para participar do cooperativismo, por uma questão, às vezes, até circunstancial. Acabei ficando na presidência, né? E enfrentando vários momentos aí, tem sido interessante, gratificante.
O Distrito Federal, ele tem uma característica muito própria, né? Principalmente para esse setor do agronegócio, a gente está aqui no Cerrado, questão de clima. O que significa para o senhor viver e produzir no Cerrado, produzir nesse bioma?
Olha, o Cerrado foi sempre um desafio nacional, né? Assim, eu acho que na história do Brasil, assim, a história de Brasília, Juscelino, a capital, quer dizer, acho que sempre teve essa grande questão nacional da ocupação do interior do país, né? O Brasil, todo mundo sabe que estudou, né? Que a colonização, os cabos de litoral, então sempre teve esse desafio. E essa ocupação agrícola, né, de certa maneira, é algo muito recente, né? Como eu falei, nos anos 70 eu ia, não existia. É uma coisa que estava iniciando, né? Então, a cooperativa foi fundada em 78, né? É uma cooperativa que tem um papel pioneiro nisso aí, né? Quando as pessoas chegaram aqui, não existiam tecnologias adequadas, não existia materiais adequados, e foi feito um grande trabalho nacional, assim, que envolveu pesquisas. A Embrapa é o mais visível, mas não só a Embrapa, né? Você tem uma série de institutos de pesquisas nacionais, você tem o trabalho dos produtores, que no final das contas é quem implementa tudo aquilo, e foi impressionante, assim. E hoje o Brasil realmente conquistou uma posição dentro do Cerrado de produtividade que é invejável no mundo. É um motivo de orgulho do brasileiro, é um motivo de riqueza da nação, né? E é um ambiente que se mostrou aquilo que era um desafio pelas dificuldades, pelas distâncias, pela pobreza do solo, né, pela acidez do solo, se transformou agora num grande ativo, né? É uma região de uma ótima altitude, um clima de chuvas muito previsível, uma possibilidade muito grande de irrigação, de diversificação de culturas. Então, aquilo que aparentemente era uma questão muito complicada se transformou numa questão muito, muito interessante, muito invejável, né? Então, essa transformação, se você for pensar dos anos 80, vamos dizer, 40 anos, né? 40 anos, assim, eu já estou com 60, né? Então, 40 anos para um país é nada. Então, isso que nós fizemos aqui, os produtores fizeram aqui, foi algo realmente impressionante e foi muito bom participar disso aí.
O senhor falou que a cooperativa foi criada lá em 1978, né?
Uhum.
Nessa época aí, esses produtores já encontraram todas essas dificuldades que o senhor falou da época, né? E como é que esse cenário agrícola, que é lá na região que a gente sempre vai, a gente vai falar que sobre o PADEP, a gente coloca lá PADDF, o pessoal fala, ah, lá no PADDF, não, gente, né, já criou essa, é o PADEF, né? Já conheço o PADEF há algum tempo, a gente conhece a região. Então, esse cenário agrícola do PADEF naquela época, né, especialmente com a relação com o solo e o clima, a gente queria entender como é que é. Como que o produtor, naquela época, quando chegou aqui, né, às vezes muitos produtores vieram, por exemplo, do sul do país, né? Que era um clima completamente diferente. O que fez esse produtor sair lá do sul para vir enfrentar esse desafio aqui na década de 70, né? Final da década de 70.
Realmente é uma epopeia, né? Uhum. Assim, né? Que é quase como aquele que a gente vê nos filmes faroeste, o pessoal das carrocinhas indo pro, né? É uma história um pouco isso, assim, né? Então, o PADEF, na verdade, quer dizer, um programa de assentamento dirigido, né, foi um projeto, vamos dizer assim, de reforma agrária daquela época, uma reforma agrária empresarial, né, que o secretário, na época, realmente foi um grande visionário, né, ele pegou aquelas áreas, se dividiu naquelas glebas, buscou produtores no sul, algumas cooperativas que tivessem esse interesse em vir para cá. Era uma época que as pessoas estavam querendo vir para cá, né? Esses problemas do sul que a gente fala da seca não são de hoje, sabe? É um problema antigo, assim. É uma região que tem um clima incerto, tinha um grupo muito grande de produtores, famílias grandes, lotes pequenos, aquelas divisões que iam cada vez diminuindo mais. Então, havia essa necessidade. Então, os produtores que, a princípio, estavam no Rio Grande do Sul, foram para o Paraná, colonizaram o oeste do Paraná, né, e continuaram andando. Aí foram para o Mato Grosso, foram para Goiás, para o DF, Mato Grosso, Bahia, Pará, não sei. Então, Piauí, hoje em dia Piauí. Mas começou naquele momento que essas famílias, eles realmente viram, às vezes era uma família que tinha um lote muito pequeno, tinham filhos, e viram aquilo como uma oportunidade de expansão, de crescer. Agora, hoje em dia, a gente olha e a gente vê, de fato, o sucesso. É, mas para a construção do sucesso, assim, muito foi perdido, muitas pessoas tiveram problemas, porque realmente você estava aqui num ambiente desafiador, num ambiente completamente diferente, né, ainda com pouco conhecimento técnico, né, e realmente foi uma dificuldade muito grande no início. Né?
E o senhor atribui esse sucesso hoje, que você falou de 40 anos de produção, ao cooperativismo? O cooperativismo teve um papel fundamental nesse processo?
Não, com certeza. A cooperativa aqui, ela tem, vamos dizer que a gente vive numa região que é um pouco diferente do Sul. No Sul, o cooperativismo é muito forte porque os produtores são menores. E aí eles têm uma dependência maior da cooperativa. Eles dependem muito da cooperativa para ter insumos, para comercialização, para armazenamento. Eles têm uma relação muito grande de dependência. Aqui, como os lotes são maiores, os produtores são mais estruturados, é uma relação menor de dependência. Uma relação, eles têm mais independência. Mas a cooperativa, ela tem um papel importante. Em primeiro lugar, a Copadef, ela foi uma das primeiras a produzir semente de soja adaptada ao cerrado. Na época tinha um material chamado Cristalina, que foi o primeiro grande material produtivo da região do Centro-Oeste, né? Inclusive, esse nome Cristalina é porque ele foi desenvolvido ali, logo adiante, do Padef, ali numa fazenda do Souza Lima, né? Pelo Francisco Erazaba, que é...
É a zona da região da Lina?
É, porque o DF, assim, você anda ali no Padef, você anda 7 quilômetros, você já está em Cristalina. Então, quando a gente fala assim, DF, a gente pensa, às vezes, numa divisão política, mas não é divisão geográfica. Uhum. Porque, geograficamente, aquela região, ela continua por Talina, continua pelo Chapadão ali do Unaí, é uma região só. Então, foi desenvolvido ali esse material, a Copadef fez multiplicação, vendeu muito para Mato Grosso, para muitos lugares de semente. Então, ela teve esse papel importante como um dos primeiros produtores de semente adaptado à nossa região. Né? Depois, num outro momento, quando os produtores começaram a usar muita irrigação aqui, eles começaram a ter problemas no solo, pela cultivo seguido de feijão no inverno. Tal. Então, tinham que ter um produto para fazer rotação. E aí, o produto que o pessoal viu que seria muito interessante para o nosso clima seria o trigo. Né? E aí, por causa da nossa altitude, né? A gente está 1.000 metros, então quando chega essa época do inverno, você tem uma temperatura amena, né? Você tem a possibilidade de irrigação, e o pessoal viu que o trigo iria muito bem aqui. Então a Copadef teve um papel muito importante numa parceria com a Embrapa em desenvolver materiais de trigo adaptados ao cerrado e materiais de muita qualidade. Então a cooperativa fez essa parceria, fez um moinho de trigo para poder dar uma viabilidade econômica para os dois, para quem vendeu o trigo, né? E nesse sentido, assim, acho que a cooperativa tem um pioneirismo no trigo do cerrado, tem uma relevância muito grande nesse desenvolvimento. E aí hoje o trigo no cerrado já é uma realidade. Tem muitas empresas vindo para cá, empresas produtoras de semente, e uma das que fala que a possibilidade do Brasil virar autossuficiente em trigo vai ser no cerrado, e a cooperativa tem esse papel importante. Então, assim, tem várias coisas assim, que foram acontecendo nesse tempo, que a cooperativa proporcionou esse desenvolvimento agronômico e econômico para todos.
E hoje a Copadef, estava no Copadef, mas é Copadef.
É Copadef, é isso.
ela reúne cerca de 140 associados ali, né?
É, na realidade, assim, a gente são 200 associados, mas nós temos ali grupos familiares, tem algumas pessoas jurídicas que envolvem os produtores, mas nós podemos falar em torno de 200 associados hoje em dia.
Desses 200 associados, como é que hoje que a cooperativa atua para atender a necessidade desses cooperados? Como é que é essa atuação? Quais que são os principais desafios hoje desses produtores aqui da região?
É, a Copadef, ela tem um papel para um grupo de produtores como fornecedor de insumos. Né, a gente faz uma compra de insumos importante ali para viabilizar a produção da safra de verão, junto com uma venda já pré-fixada de soja. Então, a gente, é uma maneira de financiar. Né, a gente vive aqui uma realidade no DF e de crédito que é um pouco diferente do resto do país. Eu falei no início que é um programa de assentamento dirigido. Né? Nesse programa, quando foi feita essa divisão e o pessoal... Eles vieram, mas essa área que eles estão ocupando, que eles estão produzindo desde aquela época, não é dos produtores. Essa área é da Terra Cata. Então, os produtores, eles têm um contrato de concessão de uso. Eles têm uma posse, de certa maneira, precária, essas áreas. Né? E é uma grande luta dos produtores, o que a gente chama da titularização. Né? Porque a partir do momento que o produtor ele não tem a posse da terra, realmente o documento que aquela terra é dele, ele tem muitas dificuldades na questão financeira, na questão de financiamento, porque ele não tem um ativo para dar como garantia, e isso aí é uma coisa que limita. Né? Então, de certa maneira, às vezes, os nossos produtores eles têm dificuldades em acessar crédito. E a cooperativa é uma maneira de fazer isso. É evidentemente que isso ela acaba que assume alguns riscos, né? Mas proporciona essa possibilidade. E a gente vive um momento também muito particular nos últimos 2-3 anos de dificuldade por outros motivos além desse. Além da questão fundiária, que é sempre um motivo já histórico, a gente vive hoje algumas questões assim um pouco, como é que eu vou dizer, um pouco surrealistas, assim, um pouco kafkianas, relacionados, por exemplo, à questão ambiental, né? Então, por exemplo, existe uma norma do Conselho Monetário do Crédito Rural, e como uma parte muito grande ali está na APA do Planalto Central. E aí os produtores, para terem acesso ao crédito, eles precisam de um documento da gestora da APA.
Só para a gente entender, APA é Área de Proteção Ambiental.
É, Área de Proteção Ambiental. É uma região que foi delimitada, foi colocada dessa maneira. Uhum. Ela tem uma regulamentação, ela tem um plano de manejo que prevê a atividade agrícola, mas que para os produtores terem crédito, eles precisam de um documento, por exemplo, um órgão gestor, que seria o ICMBio, dizendo que aquela atividade é permitida. E o produtor não consegue esse documento, entendeu? Ele não consegue, ele busca, o ICMBio se diz que não tem capacidade de fornecer. Então, esse é um dos problemas, entendeu? Então, às vezes, você se vê diante de problemas que talvez não... Então, você tem, às vezes, duas questões que envolvem o produtor e órgãos do Estado, que seria um órgão ambiental e um órgão fundiário, que é a Terra Cata, e que, de certa maneira, amarram, né, o trabalho, amarram a produção dessa turma aí, e que, pô, que está aqui produzindo desde 78. Então, assim, é uma situação um pouco... É muito diferente do resto do país. Então, é uma coisa que, de certa maneira, ele prejudica o Distrito Federal, porque faz com que muitas pessoas busquem outras alternativas, que essas questões, esses problemas não existem, né?
Além dessa questão da regulação fundiária, que você falou, como é que funciona a assistência técnica? A gente viu que a cooperativa tem uma assistência técnica muito forte com esses cooperados. O que é feito nessa questão da assistência técnica?
A gente tem um grupo de assistência técnica, né? E a nossa assistência técnica ela é muito voltada para essa questão desse financiamento e também para a questão do trigo, né? Porque o trigo, que nem eu falei, nós temos um moinho, a gente tem um grupo de produtores que eles são irrigantes, eles plantam trigo irrigado, e dica-se de passagem, assim, o nosso trigo irrigado tem a melhor qualidade do país, né? Ele é reconhecido e talvez uma das melhores do mundo, porque ele é plantado agora, nessa época, ele é irrigado, e quando ele for recolhido, não vai pegar nenhuma chuva. Então, aquilo vai preservar toda a qualidade dele. E aí a cooperativa faz essa aquisição desse grupo de produtores. Então, ela tem que ir no mercado, pegar um financiamento, comprar esse trigo, ela estoca e ela produz uma farinha de trigo, que ela vende aqui no mercado local, né? Então, eu digo que é uma ação assim, da cooperativa. A gente está falando de assistência técnica, né? Mas eu vou ensinar um pouco sobre isso, que é uma ação da cooperativa que, de certa maneira, ela beneficia o produtor, né? Beneficia o país, assim, ao gerar um conhecimento do trigo, que é um produto que a gente importa, e beneficia o consumidor. Ele tem acesso a uma farinha de grande qualidade que é produzido na nossa região, localmente. Né? E aí a nossa assistência técnica está muito habilitada para dar essa assistência nesse cultivo, que não é tão comum aqui. Né?
Esse trigo, ele abastece que proporção? Esse, por exemplo, abastece mercado local? Também
abastece mercado local, a gente tem uma participação grande ali também no noroeste de Minas, né? No Naí, em Formosa, né? E lógico, o nosso consumo é muito grande, né? O Distrito Federal é um estado que tem muita gente, né? Então, talvez não consiga suprir tudo, assim. Mas tem um dado interessante nisso aí. A gente conversou com um consultor financeiro sobre trigo um tempo atrás, um consultor econômico, e disse que só dois estados no Brasil eram autossuficientes em trigo, que era o Rio Grande do Sul e Goiás. E, de certa maneira, Goiás DF tá meio junto. Então, eu não fazia a menor ideia que Goiás era autossuficiente em trigo. E é autossuficiente.
Nosso pãozinho está garantido.
Está garantido, o pãozinho. Com trigo de qualidade.
Com trigo de qualidade. E também, além do trigo, também a soja também é um produto muito importante. Também, né? A gente esteve lá acompanhando o dia de campo da soja, né? Dos produtores de soja, e a gente viu o tamanho desse trabalho realizado pela Copa, vou falar um pouco mais sobre a Agrobrasília, os produtores de soja. O que é feito de soja aqui? Explica um pouco para a gente, que às vezes a gente fala de soja e o pessoal acha que a gente planta um monte de soja aqui. Mas não é, né? Como é que funciona essa
questão? A soja é, de certa maneira, sem dúvida, é o produto agrícola principal do Brasil, né? Ela tem um papel muito importante, é um produto de exportação, um produto de consumo interno. E é um produto que tem um desenvolvimento muito grande na produção de sementes. Eu falei lá atrás que a gente tinha a primeira semente, cristalino. Uhum. Depois, com o tempo, quando houve a incorporação da frangiguia, você teve muitos grupos que começaram a fazer melhoramento de soja aqui no Brasil. E hoje em dia você tem uma variedade infinita de soja para plantar. E o produtor, muitas vezes, ele não sabe o que ele vai plantar. Ele pensa, pô, como é que... Você vai lá, olha lá, você tem 50 variedades, né? Você pensa, pô, mas como é que eu vou escolher isso aqui, né? Então, a cooperativa, ela, em parceria com empresas que produzem semente, a gente faz esse dia de campo, que a gente mostra os materiais da região, que são recomendados para a região, os materiais novos, lançamentos, e que eles são plantados lado a lado. E nesse dia da competição de cultivares, a gente chama os produtores da região e as empresas explicam quais são as características do material, para que ele se adapta melhor, em que tipo de condição ele ficaria melhor colocado, né? E depois a gente faz essa colheita do material e divulga para os produtores o resultado de produtividade. Então, a partir dessas informações, o produtor está, vamos dizer assim, ele tem alguns dados, informações para ele tomar a decisão dele. Então, esse é o objetivo principal dessa ação. É uma ação que também se liga com a Água Brasília, que a gente divulga o resultado agora. Então, vai ter a Água Brasília, as empresas vão estar lá vendendo. Isso é uma oportunidade para o produtor ele fazer a aquisição, a reserva das sementes, que vai ser interessante.
A gente agora vai dar uma pausa para um breve intervalo. Já já a gente volta. Estamos conversando hoje com o José Guilherme Brenner, que é o presidente da Copa DEF e também da Água Brasília. Logo mais a gente volta falando mais sobre a Água Brasília, esse evento muito importante para o agronegócio aqui do Distrito Federal. A gente volta já já.
A cidade é sua. Quem escuta, sabe.
Nas primeiras horas da manhã. Olha aí, o despertador acorda aqui com a gente. Nós vamos até às 7 horas da manhã com muitas notícias pra você. Pra entender o que vai impactar a sua rotina, que está só começando. Start TMC, o seu ponto de partida na notícia que importa. De segunda a sexta, a partir das 5 da manhã. Start TMC, o start pro seu dia. Quem escuta, sabe. Transamérica TMC.
Uma hora e 40 minutos. Muito obrigado pela sua audiência. Obrigado por sintonizar a programação da TMC. Nós estamos ao vivo para todo o Brasil com o Amanhã TMC. Nesta madrugada de quinta-feira, dia 14 de maio de 2026, atualizando os principais destaques do noticiário do Brasil e do mundo, para que você não perca nenhum detalhe do que está acontecendo. Agora você acompanha a segunda parte do programa A Cidade é Sua, que hoje fala sobre Brasília. Vamos acompanhar.
A Cidade é Sua. Quem escuta, sabe.
Bom, estamos de volta com o programa A Cidade é Sua, aqui na sua Transamérica TMC. Hoje conversando com José Guilherme Brenner, que é o presidente da Copa DF e também da Agro Brasília, um dos principais eventos do agronegócio do Distrito Federal da região centro-oeste. Então, falando um pouquinho sobre o que comparece à feira. Eu queria que você detalhasse um pouco mais qual que é o público.
O que a gente percebe na feira é o seguinte: a feira, evidentemente, a gente tem um foco no produtor rural, né? Todo mundo está lá, o expositor, ele quer fazer negócio, ele quer que tenha um público-alvo, né? Vamos dizer assim, né? Então, a gente foca muito, muito importante também para o produtor estar presente na feira. É, inclusive, eu falo sempre que tinha um produtor que eu encontrei lá, eu falo, olha, eu venho todos os dias na feira, acho que todo produtor devia vir, eu aprendo muita coisa aqui. E para aqui de graça, é só vir, parar o carro, não tem ingresso, não tem estacionamento. Né? Então, o foco principal é o produtor rural. Agora, a gente está do lado de Brasília, né? Pô, a cidade aqui então, tem 5 milhões de habitantes aqui em volta, e isso, evidentemente, tem uma coisa, as pessoas querem conhecer também, né? Mesmo que não é do segmento, às vezes quer, eu quero ver como é que são as máquinas, quero ver como é que são esses plots aqui com lavouras. Tem muita gente também que a gente tem uma coisa muito relevante lá de setores que são, por exemplo, automóveis, né? Então, muitas concessionárias participam da Agro Brasília e fazem muito negócio na Agro Brasília, não necessariamente com o produtor, mas como elas levam, às vezes, uma condição diferenciada, tem muita gente que vai fazer compras de utilitários, de caminhonete, de automóveis na Agro Brasília, porque muitas vezes tem uma condição diferenciada.
Então você atrai um fogueteiro, não necessariamente é um fogueteiro, o cara quer ficar uma caminhonete. Tem também o pessoal da linha amarela, que a gente chama, que é o pessoal que lida aquelas máquinas de terraplanagem, construção, eles também são expositores. Então, eventualmente, por que não? Vai um empreiteiro, um consultor, ver uma máquina, ver um equipamento.
Curioso também, né? As
querem ver. Se você for pensar, tem um produtor, ele faz barracão. Ó, tem barracão, tem que ter uma pessoa que faz barracão, que vende ferro, que você pode usar para cá, pode usar para lá, né? Não está escrito que é só para aquele fim, né?
Eu queria também entender um pouco, você falou um pouco sobre as parcerias também. Eu queria entender qual é a importância dessas parcerias e como que elas estão inseridas dentro da Agrobrasil.
Olha, assim, o PADEF, né, eu falei, é um secretário da Agricultura que fez, assim, de certa maneira, idealizou, né, o PADEF. Então, assim, existe uma relação muito grande com a secretaria, né, existe uma relação com a Emater, a Emater tem escritório lá dentro do PADEF, uma assistência técnica de extensão importante, né, eu acho que ele enriquece muito a feira e nós temos essa parceria com a Emater. Existem trabalhos que são feitos ao longo do ano, existe um trabalho muito interessante que é feito com a parceria com a Emater, que é a questão do monitoramento de irrigação, que é um controle que é feito dentro da bacia do Rio Jardim de irrigação para possibilitar que todo mundo irrigue. Então tem uma espécie de gestão coletiva que é coordenada pela Emater. Então esse é um papel muito importante, inclusive é um tema assim super importante, né, dessa gestão do recurso hídrico, né, na agricultura. A gente tem uma limitação, né, você sabe que Brasília tem águas emendadas, né, então é um lugarzinho no alto, tudo começa aqui, então os rios ainda são pequenos, tá? Então tem que ter um pouco de cuidado, né, nessa utilização, né. A gente tem também com a Embrapa, é muito grande a ligação, né, a gente recebe muito, faz muita pesquisa, assim, sede lugares para eles fazerem pesquisa e tem todo esse desenvolvimento do trigo que a gente participou com eles. E não só, assim, eu acho que tem muitas coisas andando por aí que são importantes. Nós temos também agora uma questão nova, que é a questão do vinho, né? Não sei se você chegou a falar, o DF hoje é um produtor importante de vinhos de inverno, né? Que é uma tecnologia criada por um pesquisador de Minas Gerais, que a gente adotou aqui, e pelas nossas características ele tem dado um produto de ótima qualidade.
Premiados,
né? E a gente tem a Vinícola Brasília está numa área cedida pela cooperativa, e dentro do parque a gente tem hoje um laboratório da Associação de Produtores de Vinho de Inverno, que ele faz toda a análise do vinho, uma análise que é importante ser feita para melhorar a qualidade. Então isso está lá dentro também, né? Então você vê que a nossa ideia, assim, no final das contas, é que a gente tem uma ideia que o parque ele fosse utilizado ao longo do ano inteiro. A gente está falando do evento, que é importante, então é um espaço grande, né? E a gente queria que tivesse, nós temos um pedaço lá que foi cedido para o IFB, para ele fazer um campus avançado, né? Só que aí tem questões que às vezes não tinha formalização, depois da formalização não tinha verba, e as coisas são um pouco caras, né? Mas para nós seria muito importante ter um campus avançado do IFB. Você está formando técnicos, né? Eu acho que a gente tem que ter essa conscientização de que a gente vai precisar. Nós precisamos de recursos humanos cada vez melhores, né? Cada vez mais qualificados, né? Então passa por isso aí, né?
Só falou lá atrás no nosso primeiro bloco sobre o período em que a Agrobrasil foi afetada pela pandemia.
Sim.
Né? Um período ali que vocês tiveram que se virar, fazer uma outra versão. Como é que o senhor enxerga, como é que está a evolução da Agrobrasil desde que houve essa questão da pandemia até hoje? Como é que o senhor avalia, inclusive, o momento atual da feira?
Olha, logo depois da pandemia, a gente teve um momento que foi um boom, uma explosão. Eu acho que todo mundo queria encontrar todo mundo. Então, foram feiras assim, extremamente movimentadas e, inclusive, a gente passava por um boom também no preço das commodities. Então, era um boom geral.
Era uma mudança geral.
Era um boom geral. Então, as pessoas estavam comprando muito, financiando muito, os bancos estavam querendo emprestar muito. Acho que tinha aquela época que a gente viveu aquele negócio de juros mais baratos para estimular. Então, a gente viveu um momento de uma certa bolha, assim. Né? E acho que todo mundo meio que, hoje a gente vive um pouco uma ressaca daquele porre, né? Então, assim, a gente tem um momento que é um pouco diferente, a gente já tem uns 2-3 anos com preços declinantes, assim, a gente tem uma relação muito grande, assim, do preço do que nós vendemos com câmbio, e a gente tá falando hoje de um câmbio abaixo de R$5, um dólar, né? Então, você vê há pouco tempo atrás era 6, o cara tá sempre baixando isso aí, a gente vive um momento de muito desafio, porque ao mesmo tempo que tá baixando o dólar e o preço do nosso produto, está aumentando o preço dos fertilizantes e do custo. Então, é um momento de descasamento. Um descasamento assim que não tem como dizer que não impacto o setor. O setor está impactado e eu acho que a gente, às vezes, o nosso mercado, ele é um pouco... A gente vive momentos assim de excesso de otimismo e outros de excesso de pessimismo. Eu acho que a gente está um pouco nisso, assim. Né, vivendo um pouco esse momento, as pessoas estão muito refratárias. Vivendo também um momento complicadíssimo, né, de juro, né, um juro que parece que foi para 14,25, o juro baixo. Ontem ninguém nem lembrou disso, né? Acho que tinha muita movimentação.
Cada dia, cada notícia, uma cobra a outra.
Se sobrepõe a outra. Né? Mas assim, e você vê uma inflação de 3, abaixo de 4, você vê um juro real de mais de 10% ao ano. A coisa pagar isso, né? Ainda mais quando você tem uma realidade que tem, os preços estão caindo e o juro está subindo. Então, é uma realidade difícil, complicada, desafiadora, sabe? Agora, eu não acredito em grandes recordes, realmente. Eu acho que o momento é... Acho que nem é o foco, sabe? Acho que o foco agora é outro. Acho que o foco agora é você passar por esse momento, você usar a feira como uma oportunidade para você melhorar o seu negócio. Eu acho que, no fundo, é isso que o produtor tem que... Eu acho que, às vezes, o produtor, ele vive momentos de muita euforia, quer crescer muito, assim, e, às vezes, ele tem que buscar um pouco melhorar o negócio dele, assim. Eu acho que a oportunidade é essa. Então, eu acho que a nossa visão é, assim, melhorar a rentabilidade incorporando conhecimento, tecnologia, a atividade dele. Eu acho que isso que tem que buscar na feira hoje. Às vezes, materiais que sejam muito produtivos, fertilizantes que deem resultado, às vezes uma agricultura de precisão, que é uma ferramenta que os produtores têm muita possibilidade de terem acesso e às vezes não usam por uma deficiência de implementação. A agricultura de precisão vai te proporcionar você colocar os recursos necessários onde eles são necessários. Isso, com certeza, vai gerar uma economia. Né?
É para tornar o negócio mais sustentável. Né?
Exatamente. A longo prazo, né? Eu acho que tem uma questão muito importante que está aí, que são as questões de sucessão, né? E a gente está numa reforma tributária que vai mudar muito, de repente aquele planejamento que valia ontem, amanhã não vai mais valer. Então, eu acho que são coisas que acho que a feira proporciona, às vezes, um produtor que está antenado a perceber essas possibilidades que ela vai oferecer de conhecimento. Uhum. Então, a nossa ideia é levar uma feira que isso apareça muito. Né? A própria cooperativa vai ter um stand próprio, que a gente vai ter várias exposições, várias pequenas palestras, exatamente sobre esses temas. Uhum. Que é um tema que o nosso produtor, ele tem muito conhecimento, ele aprendeu muito da lavoura.
Eu queria falar com você sobre as novidades desse ano, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a edição do ano passado. Quais foram os resultados aprendizados da última edição? O que a AgroBrasília trouxe de resultados, não só de negócio, mas também de público, e também o que trouxe de maturidade para que essa feira desse ano seja um pouco diferente?
Olha, a gente já está há algum tempo um público muito grande, né? Assim, em torno de 170 mil visitantes, né? Então, teve uma realização de pedidos bem relevante ano passado. Né? Mas agora eu acho que a gente vive acho que a gente tem uma questão que eu acho que está atrapalhando muito, que a gente começou a ver ano passado e eu acho que ela continua, que é a questão do financiamento. Né? Tem essas questões que eu falei para você, locais, existe uma retração muito grande do setor financeiro, houve muitas RJs no setor, né? muitos produtores estão com dificuldades de honrar, e isso vai levando a uma espécie de efeito dominó. Por exemplo, os produtores começam a ter alguma dificuldade. Aí o setor financeiro segura mais o crédito. Isso aí aumenta mais a dificuldade. Aí segura mais o... Então é como se fosse um ciclo vicioso que tá se criando, né? Então talvez tenha que ter uma ação mais decisiva, assim, do governo, no sentido de um alongamento. Já foram feitos no passado, em momentos parecidos, de jogar uma parcela daqui para o final do ano. Né, vai ser pago um juro e tal, mas assim, para dar uma liberada no caixa, assim, do produtor. Então, eu acho que isso é um momento que a gente começou a viver ano passado, a gente começou a ver isso. Né? Os bancos, eles trazem, como começam também a buscar alternativas, né? A gente vê bancos buscando muita alternativa interessante com consórcio, um tal de consórcio estruturado, que é uma maneira, às vezes, de fugir um pouco do crédito oficial, que é muito complicado. Mas, assim, esse é um desafio. Agora, nós fizemos também coisas muito... Nós achamos muito interessantes, por exemplo, a gente fez o pavilhão Hightech ano passado, já de uma maneira mais robusta, vamos dizer assim, que é um espaço da área de inovação tecnológica que a gente está querendo dinamizar muito, né? E acho que esse ano vai ser mais ainda, né? Que é um lugar que a gente recebe startups, recebe empresas que estão começando, e é um ambiente que tem uma pegada muito forte de inovação de pequenas empresas, às vezes até de um caráter mais regional, e a gente acha isso importante, porque a gente vive no mundo das grandes corporações, que trazem muitas inovações, elas trazem muitas inovações globais, aquilo que funciona para o mundo inteiro e a gente se adapta, mas às vezes essas empresas vão trazer uma inovação muito local, uma necessidade muito específica, né? E tem casos de muito sucesso. A gente tem um pessoal que fez, por exemplo, uma câmera de você tirar foto e avaliar o peso do boi.